Jornal. Câmara dos Deputados.
Deputados que foram a Mariana querem alterar o Código de Mineração.
Câmara realiza debate com especialistas sobre a pílula do câncer.
Parlamentares ressaltam a importância das ações de combate à seca.
Boa noite. A Justiça Federal determinou que a União e o governo do Piauí elaborem um projeto básico para a implementação da adutora do Sertão. Paz Landim, do PTB, elogiou a decisão que, segundo ele, vai resolver o problema de abastecimento de água em 51 municípios.
De acordo com explicações de Paz Landim, os recursos, estimados em 950 milhões de reais, devem ser disponibilizados pela União, deixando o governo estadual apenas com a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar o andamento da obra.
Odorico Monteiro, do PT, registrou reunião com a Federação dos Agricultores Familiares e o governo do Ceará para tratar da perfuração de poços. Continuidade do programa Água para Todos e legalização fundiária.
O parlamentar parabenizou as ações do governo estadual em melhorar a vida dos agricultores e também de tentar garantir a segurança hídrica para toda a população cearense. Odorico Monteiro citou o convênio firmado para a construção de 100 poços no valor de R$ 2,5 milhões.
Rômulo Gouveia, do PSD, mostrou sua preocupação com a possibilidade de o governo federal extinguir o Instituto Nacional do Semiárido, que tem sede em Campina Grande, na Paraíba, para transformá-lo numa coordenação.
Na opinião do parlamentar, essa ação do governo é contraditória, já que o Nordeste passa por momentos críticos de abastecimento de água. Rômulo Gouveia cobrou apoio de toda a bancada federal para tentar evitar o fechamento do Instituto, que, a seu ver, é fundamental no combate à seca.
O governo do Maranhão inaugurou 71 quilômetros de asfalto, ligando o município de Matões ao distrito de Baú, em Caxias. E o do Rocha, do PMDB, comunicou que o governo federal investiu 15 milhões de reais na obra.
De acordo com o Hildo Rocha, a restauração da rodovia só foi possível graças aos recursos viabilizados pela gestão anterior. Para o deputado, a responsabilidade fiscal e o potencial de investimentos deixados pelo antigo governo permitiram que o Estado se desenvolvesse no último ano.
Meio ambiente.
A comissão externa criada para avaliar os impactos do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, apresentou sugestões ao projeto do novo Código de Mineração em discussão na Câmara.
O presidente do colegiado, deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, se reuniu nesta terça-feira com o relator do projeto, deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, e procuradores da República para sugerir alterações à proposta. Ouça agora mais detalhes.
Sarney Filho avalia que o momento é propício para que o Congresso aprove uma legislação mais rigorosa para o setor que previna acidentes como o de Mariana.
Porque a comissão especial antes, ela tinha feito uma proposta de legislação que priorizava a atividade minerária em detrimento da segurança socioambiental, em detrimento da segurança das populações que direta ou indiretamente estão envolvidas nessa questão, na mineração. Então agora esse foco já mudou completamente. O relator que então acatou 95% de todas as nossas propostas. Se essa proposta que a comissão externa já colocou tivesse sido aprovada, certamente essa tragédia não existiria.
Entre as sugestões da comissão externa estão novas exigências de licenciamento prévias à concessão da mineradora, bem como novas exigências de reparação a danos ambientais, fiscalização mais rigorosa e mais recursos para órgãos ambientais federais e estaduais, obrigações com a segurança dos trabalhadores do setor e da população do entorno da atividade mineradora. O deputado Nilton Cardoso Júnior, do PMDB de Minas Gerais, lembra que apenas as multas aplicadas não são suficientes para punir essas empresas. A sócia australiana da Samarco, segundo ele, teve no ano passado lucro 20 vezes superior ao valor da multa.
Nós precisamos colocar o setor de mineração sobre o holofote do risco que ele causa ao meio ambiente, do risco que ele causa à vida humana, e por isso temos que ter mecanismos que permitam que essas empresas não possam levar os seus lucros do Brasil para os seus acionistas, antes que sejam compensados os danos ambientais e os danos morais e materiais aos seres humanos da sociedade brasileira.
O deputado Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, apresentou o projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos de decreto da presidente Dilma Rousseff, que inclui a ruptura de barragens na lista de acidentes naturais, para permitir o acesso da população atingida ao FGTS. Deputados da comissão externa avaliam que a medida é necessária porque as mineradoras podem se eximir de arcar com as indenizações devidas por causa do decreto. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Angelim, do PT do Acre, fez um balanço do desenvolvimento da Amazônia Legal durante as últimas décadas. O parlamentar defende que a população da região seja chamada a participar da elaboração de políticas de preservação, que a regularização fundiária seja acelerada e que haja uma melhora na governança.
Angelim acredita ainda que a exploração adequada da região vai resultar em uma melhoria da qualidade de vida da população.
A proteção da Amazônia e a criação de um modelo de desenvolvimento sustentável e justo para a região pode gerar oportunidades para as Amazônias e para o povo brasileiro de um modo geral. Não defendo uma Amazônia intocável, nem que seja uma paisagem apenas. Ao contrário, sou adepto de que suas riquezas naturais, florestas, mananciais hídricos, minerais, etc., sejam exploradas de maneira inteligente e sustentável, e que se reverta em benefícios na melhoria da qualidade de vida desta e das futuras gerações.
Cláudio Cajado, do DEM Baiano, cobrou maior planejamento do governo estadual sobre os constantes incêndios na Chapada Diamantina. De acordo com ele, as queimadas são frequentes nesse período do ano e o Poder Executivo não se programa para evitar os prejuízos.
O deputado também registrou a morte do ex-governador da Bahia, Lomanto Júnior, aos 90 anos, ocorrida na noite desta segunda-feira em Salvador. Cláudio Cajado se solidarizou com a família e manifestou grande admiração ao político.
A Chapada Diamantina, na Bahia, enfrenta há mais de 3 semanas um intenso incêndio que já atingiu 2 mil hectares. Valdenor Pereira, do PT, agradeceu o empenho dos governos estadual e federal na contratação de brigadistas e aeronaves para tentar amenizar o fogo na região.
Valdenor Pereira destacou a relevância da Chapada Diamantina como uma das regiões mais importantes do estado e por possuir um grande patrimônio turístico e ambiental.
Autor do projeto de lei que instituiu a região de Angra Doce como área especial de interesse turístico, capitão Augusto do PR de São Paulo, destacou a situação dos rios Paranapanema e Tararé na região de Ourinhos. Ele demonstrou preocupação com o sistema de repovoamento de peixes ao longo do rio Paranapanema.
Segundo o parlamentar, apenas 1,5 milhão de filhotes são soltos por ano para abastecer 11 represas no rio. Capitão Augusto cobrou uma revisão na quantidade de alevinos e no tipo de espécies para que seja suprida a necessidade de peixes na região.
Homenagem.
Paracuru, no Ceará, comemorou 64 anos de emancipação política no último dia 22. José Ayrton Cirilo, do PT, parabenizou a população e a programação festiva do município.
O deputado assinalou que destinou cerca de 4 milhões de reais em emendas para a construção de uma adutora em Paracuru. Segundo José Ayrton Cirilo, o sistema de tubulação tem 7 quilômetros e beneficia 1.200 famílias.
Saúde.
Depois de 2 audiências públicas em comissões da Câmara, neste mês de novembro, os deputados ampliaram o debate e levaram para o plenário a discussão sobre a chamada pílula do câncer.
Nesta terça-feira, foi realizada uma comissão geral para discutir o uso farmacêutico da fosfoetanolamina sintética. A substância vem sendo anunciada como a cura para as diversas variantes do câncer em seres humanos.
O debate foi proposto pelo líder do Solidariedade, deputado Arthur Oliveira Maia, da Bahia. O deputado avalia que o debate pode contribuir ao contrapor opiniões divergentes, exatamente para esclarecer dúvidas sobre os diversos aspectos envolvendo a substância. Durante a comissão geral, o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, que é médico, destacou a importância de não estimular o charlatanismo em torno do tema. Quinalha criticou o caráter milagroso que vem sendo atribuído à substância.
De pronto, o que nós devemos registrar é que nós não seremos aqueles que vamos estimular aquilo que nós denominamos genericamente como charlatanismo. Nós não podemos explorar a eventual crendice popular.
O deputado, no entanto, entende que a ciência não pode trabalhar negando os fatos e possíveis resultados positivos da fosfoetanolamina no tratamento do câncer.
Acreditamos que essa substância, que é um produto, digamos, produzido endogenamente, ela só existe concentradamente em células tumorais, em câncer, exatamente por ser uma reação do organismo. Então, negar este fato, negar esta evidência, aí sim é não fazer ciência. Aí é o preconceito e o interesse econômico da chamada indústria do câncer.
Por outro lado, outros deputados, como Wellington Prado, do PMDB de Minas Gerais, apesar de defenderem a realização de todos os testes oficiais prévios necessários para a liberação do uso farmacêutico da fosfoetanolamina, entendem que é preciso garantir o acesso à substância para pacientes com câncer em fase avançada.
Naquelas pessoas que já fizeram todos os tratamentos, né, convencionais, quimioterapia, radioterapia, que já estão em tratamento, em situação terapêutica paliativa, ou seja, já estão desenganados pelos médicos, essa pessoa não tem mais esperança, às vezes encontra na fosfoetanolamina, às vezes a única esperança. Aí a gente não pode negar essas pessoas o direito, né, de utilizar a substância. É um direito que esse cidadão tem, inclusive constitucional.
A fosfoetanolamina ganhou destaque no noticiário após virar caso de justiça. A substância ainda não foi liberada para venda pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que alega não terem sido feitas pesquisas conclusivas sobre seus efeitos em seres humanos. Mas alguns pacientes entraram com ações na justiça para poder se tratar com a substância. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Economia.
A queda da geração de emprego e renda no Brasil preocupa Felipe Maia do DEM. Segundo o deputado, mais de 1 milhão de pessoas com carteira assinada ficaram desempregadas no país só neste ano, sendo 200 mil pessoas no Rio Grande do Norte.
O deputado responsabiliza esse resultado do desemprego ao modelo econômico falido do governo federal, que, segundo ele, apostou na transferência de renda ao invés de incentivar o empreendedorismo. Felipe Maia pediu ainda aos órgãos de licenciamento ambiental para que não atrapalhem o setor produtivo brasileiro.
Medida provisória que trata sobre a gestão e administração de imóveis da União tem prioridade de votação e tranca a pauta da Câmara. Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, pediu que a mesa coloque o projeto em pauta com urgência, já que propostas importantes precisam ser votadas na Casa.
Uma das matérias que possui urgência de apreciação, segundo Afonso Mota, é a que trata da regulamentação do teto do funcionalismo público. De acordo com o deputado, muitos servidores recebem remuneração maior do que o limite constitucional.
O Paraná ultrapassou o Rio Grande do Sul e já é a quarta maior economia do país, de acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social e com o IBGE. Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, comemorou o resultado que considera um feito histórico.
Na opinião do deputado, a atual gestão estadual é responsável pelos bons dados econômicos. Luiz Carlos Raule ressaltou os investimentos na indústria e em 56 cadeias produtivas. Ele lembrou ainda que o Paraná só perde para São Paulo em competitividade.
Política.
De acordo com a Controladoria Geral da União, Campina Grande, na Paraíba, possui nota 2,5 em transparência da administração pública. Veneziano Vital do Rego, do PMDB, lamentou o resultado e avaliou que a falta de informação fere os direitos da população.
Segundo o Veneziano Vital do Rego, o contribuinte tem todo o direito de saber onde estão sendo aplicados seus impostos. Para o parlamentar, o governo, que não divulga seus gastos, não deve ter a confiança da população.
Jorge Sola, da Bahia, reiterou que o PT não apoia o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. De acordo com o parlamentar, Cunha tentou agir de forma indecente na tentativa de implementar um golpe contra a presidente Dilma Rousseff.
O deputado também destacou a falta de apoio que o presidente tem na oposição. Para Jorge Sola, partidos como o PSDB e o DEM traíram o presidente da casa ao se manifestarem a favor do seu afastamento da presidência.
Moema Gramacho, do PT da Bahia, questionou o movimento dos partidos da oposição de impedir votações na Câmara e de defender a saída de Eduardo Cunha da presidência da Câmara.
Na opinião da parlamentar, esses partidos estão vivendo uma crise de identidade moral. No entanto, Moema Gramacho espera que a oposição incentive a investigação de vários atos, como o escândalo da venda da Companhia Vale do Rio Doce, o Mensalão Tucano e a compra de votos para a reeleição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira o pecuarista José Carlos Bonlai. A operação faz parte de mais uma fase da Lava Jato. Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, explicou que Bonlai iria depor hoje na CPI do BNDES para esclarecer as suspeitas de tráfico de influência e contratos firmados pelo BNDES.
Arnaldo Jordi espera que a Polícia Federal autorize a saída de José Carlos Bonlai para participar da CPI na semana que vem e possa esclarecer o envolvimento dele com políticos.
Rocha, do PSDB do Acre, protocolou representação na Procuradoria-Geral da República contra o PT. Ele alega que o partido infringiu o Código Penal ao fazer apologia a condenados pela Justiça, como João Vacari Neto e José Dirceu.
O parlamentar espera que seja instaurado inquérito policial sobre o caso e que o Ministério Público peça a suspensão do repasse do fundo partidário ao PT. Para Rocha, é um absurdo enaltecer criminosos utilizando dinheiro público.
Durante convenção estadual, o PCdoB mineiro elegeu Wadson Ribeiro como presidente do partido. O parlamentar agradeceu a votação e ressaltou a importância da legenda no poder público mineiro.
Outro tema levantado por Wadson Ribeiro foi a situação econômica do país. Para o parlamentar, duas medidas fundamentais devem ser tomadas para a retomada do crescimento: a taxação de grandes fortunas e uma readequação da cobrança do imposto de renda.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou o projeto de lei que prevê a utilização de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública na criação e manutenção dos serviços de disque denúncia com garantia de sigilo para os usuários. Acompanhe a notícia da Rádio Câmara.
A proposta que foi enviada ao Senado também prevê a utilização de recursos desse fundo para prêmios em dinheiro para quem der informações que levem à resolução de crimes. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Silas Câmara, do PSD do Amazonas, ressaltou a importância da recompensa em dinheiro.
Já está comprovado em outros países e em outros sistemas que funciona. E isso não deixa de ser um estímulo para que as pessoas possam colocar de forma definitiva essas informações na mão de quem precisa para fazer justiça.
O presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, disse que, muitas vezes, a polícia depende de denúncias anônimas. Mas ele ressaltou que é preciso ter alguns cuidados.
Tem que ter algum instrumento para que não haja muita denúncia vazia ou denúncia caluniosa. E através de propaganda, nós temos que fazer uma divulgação cada vez mais desse disque denúncia que existe no país, né, pedindo ajuda à população.
O projeto que destina recursos para o disque denúncia também torna obrigatória a divulgação desse serviço nos ônibus, tanto nos coletivos quanto nos que fazem transporte intermunicipal e interestadual. Da Rádio Câmara de Brasília, Wilson Silveira.
Cabo Sabino, do BR, questionou os órgãos de direitos humanos por pedirem segurança apenas para as famílias das 12 vítimas da chacina que ocorreu no Ceará e não para as famílias dos policiais que também foram mortos.
Na avaliação do parlamentar, é preciso ter isonomia em todos os casos de proteção de direitos humanos, especialmente para os policiais que realizam um trabalho fundamental para a segurança da população. Cabo Sabino lamentou ainda que 14 policiais foram assassinados somente neste ano no Ceará.
Como bombeiro militar, Cabo Daciolo afirmou que 80% do problema da corporação é administrativo. Segundo o deputado, a cúpula dos bombeiros do Rio de Janeiro está há 20 anos no poder e envolvida em escândalos de corrupção.
O deputado voltou a defender a fiscalização das verbas e da falta de equipamento para os militares. Cabo Daciolo convocou ainda bombeiros e policiais militares para participar de manifestação em defesa da categoria no dia 15 de dezembro, no Rio de Janeiro.
Para Moroni Torgan, do DEM do Ceará, existem no país organizações tão perigosas como o Estado Islâmico, que recentemente levou o terror a Paris. Ele cita como exemplo o PCC e o Comando Vermelho, que recrutam jovens para o crime.
O deputado lamenta que não exista uma cooperação na área de inteligência no Brasil capaz de enfrentar o crime organizado. Moroni Torgan faz um apelo para que ações sejam tomadas para combater as organizações responsáveis pelo terror no país.
Delegado Edson Moreira, do PTN Mineiro, elogiou o trabalho da Comissão Especial para estudar e apresentar propostas de unificação das polícias civis e militares. Segundo ele, a integração entre sociedade e órgãos públicos é importante para melhorar a segurança pública.
Delegado Edson Moreira destacou ainda a instalação da Comissão de Enfrentamento aos Homicídios. Na opinião do deputado, o trabalho do colegiado é importante para combater os assassinatos.
Últimas notícias.
Os deputados analisam neste momento a medida provisória que autoriza a União a vender parte de seus imóveis, inclusive os terrenos de Marinha, destinando os recursos ao Programa de Administração Patrimonial da União.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Uma ótima noite, a gente volta amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.